Fala, meus abençoadinhos do coração! Tá começando mais um Depois do Expediente. Editor, por favor, roda a vinheta. E eu sei que vocês estavam esperando aqui o CEO, alto, de barba ruiva, mas o que temos pra hoje é uma CLT de 1,58 de altura, tá? Então, assim, é o que temos pra hoje.
Tá bom, tá? Demais, pô.
Exatamente. E aqui comigo hoje, eu trago ela, a maravilhosa Rafoelas, Rafinha, a nossa Rafa Bronca.
Rafoelis,
a mulher de Rafinha. Mil apelidos.
Exato. Como você tá se sentindo hoje, sendo só nós três aqui?
Ai, tô me sentindo a Rafoelis, Rafoelis.
Rafoelis.
É que é muito sapiente, gente, me perdi. Mas
a
tô me sentindo a Rafoelis. É a personalidade Rafoelis.
A nossa namastê do grupo.
É. Ah, como falaram? Eu esqueci.
Namastreta.
Vibes, good Balsa. Vibes.
Good vibes.
E também trago ele, o homem, a máquina, o nosso galã do Jovem Nerd.
Sim.
Segundo a mãe dele. Caio Facundo.
Aê, é isso. Agora vamos dominar, assim, o nosso careca favorito, né?
Exato.
Tirou uma folga, o homem precisa tirar uma folga também.
Exatamente.
Descansinho,
a gente,
gente
traz o nosso segundo careca, porque só tem os dois.
Quem é o segundo?
Você, né?
Oxi. Tô ficando, ainda não tô.
Tá bom. Semi. E, gente, assim, antes de começar a pauta do programa, eu preciso dar uma de quinta série.
Sempre.
Porque importante. Eu fiz uma promessa e eu já vou pedir até perdão pra edição de vídeo e áudio. Já até olhei ali. Porque no Nerdcast 1000, eu prometi pro Vidani...
Uhum. E eu estava presente.
E você estava presente. Gemer no Depois Expediente. Porque primeiro falaram que o meu primeiro gemido parecia um gato. Uma nota musical.
Dó.
E o segundo foi um gemido de uma CLT super cansada. Então, assim...
Mas, na
agora
verdade,
tem que ser o gemido de uma CLT depois do Expediente X.
É, exato. Mas, na verdade, eu senti que você não soltou todo o seu potencial, então...
Mas me lascou, né, gente?
Então,
porque,
bora.
Assim, vou gemer na frente de um monte de gente.
Óbvio. Old.
Old, mo.
Quinta série.
Tá, quinta série?
Quinta série.
Aquela pra você ser expulsa da sala de aula.
É.
Cara, tá. Perdão. Perdão, mãe.
Respire e vai.
Ah!
Não seria expulsa da sala de aula porque
gente,
não deu pra
eu sou ouvir. Muito ruim gemendo. Não, pelo amor de
não
Deus.
Não dá, cara. Não dá.
E eu achar que é um gato atropelado.
Vidani,
gente,
tentamos.
Vidani, eu tento, não dá. Eu...
Em primeiro lugar, eu venho como forma de elogio, valorizar o esforço de todos vocês, em especial da Ju, por esse gemido que ainda não é nota 10, mas acredito que você tem potencial pra chegar lá. Dizer pra todo mundo que, né, tá aí o desafio do gemido. Manda você também o gemido pra cá. Marca nas redes sociais, por que não, né? O seu próprio gemido também. Dizer que ninguém chega no topo sem antes jogar no terrão, entendeu? Sem antes jogar no rapadão. Você começa de baixo. Então, comece ontem a gemer, que você jamais vai se arrepender. Meu último recado é, o gemido que importa é o gemido interior. Sigam gemendo, gente! Beijo pra todos vocês, muita alegria.
Até o fim do programa sai um.
Vamos ver.
Estamos esperando ansiosamente.
Exato. Será que eu seria expulsa de uma sala de aula?
Desse jeito, não.
Não?
Na verdade, sim. Eu ia expulsar só porque foi ruim. Fala, sai
sim.
Daqui, foi péssimo.
Nossa, sim.
Ai, gente, quinta série, pô.
Ai, meus professores... Professores.
Ah, estamos... inclusive a semana dos professores.
Exatamente.
Estamos em dia dos... Hoje, inclusive, o dia que estamos gravando é o dia dos professores.
Perfeito.
No dia que vai sair, provavelmente não será.
É, mas a semana é tudo
mas
de vocês.
É a semana dos professores, meus parabéns. Vamos dizer nossos palmas, parabéns para os nossos educadores, nossos mestres,
sim,
que ensinam sobre as aulas... E sobre a vida.
Exato. Helena, lembra que você falou pra mim que eu não seria nada? Brincadeira.
Acertou,
deixa,
né?
Pra depois. Deixa pra depois. Mas você acertou.
E, gente, assim, uma pergunta. Vocês tinham professores preferidos? Vocês tinham os professores, por exemplo, a Helena, que vocês não gostavam?
Acho que sempre tem, né? Sempre tem. Eu pulei muito de galho em galho.
Como assim?
Muita,
pulou de galho em galho?
Muitas escolhas. Muitas escolas, eu me mudei muito. Então eu tive que mudar
você
muito de escola.
Você aprontava demais, né?
Não, eu nunca fui expulso. Nunca cheguei a essa via de fato.
Não
convidado dava
tempo. A se retirar.
É, eu nunca fui convidado a me retirar. Já fiquei em casa descansando por 3 dias. Mas foi um descanso.
Suspensãozinha de leve.
Eu creio que foi um descanso que ela me deu.
Pra
somente.
Ela, né?
Falou assim, você tá muito trabalhando, tá estudando muito. Maravilhoso.
É, ela falou, você tá
vai
totalmente
um
empenhado
pouco.
Em destruir a minha vida. Então, vai pra casa. Mas
tá.
Então eu tive muitos professores.
Uhum.
E ambos eram... E muitos eram... Não gostava muito de mim, não.
Ah, tá. Então era meio que recíproco, né?
É.
E você, Rafinha?
Ah, eu mudei duas vezes de escola, mas eram todas as escolas sempre da mesma rede. Eu estudei no SESI, então eram sempre
então
assim...
eles passavam o histórico pra todas as, as outras.
Capivara, passava capivara da Rafinha e tudo que...
Ai, mas eu sempre me foi muito de me cobrar. Então, assim, eu não era muito bagunceira. Eu aprontava, mas ela sabe aquelas que apronta quieta?
Uhum.
Tipo assim, eu apronto, mas ninguém fica sabendo. Aí eu fico...
Sei.
Os piores.
É isso, eu te contar as histórias que eu aprontava, filha.
O que acontecia era o professor me mudar muito de lugar, porque eu era muito tagarela. Eu falava muito.
É,
tipo assim, não é à toa que eu conversava com a escola toda. Tipo assim, todo mundo eu conhecia. Ah, é a Rafa, oi, sou eu. Eu e eu.
Então você é desde sempre assim. E você continua assim.
Continuei a mesma coisa.
Né? Mas eu acho que é isso.
Mas
você...
não sei se popular. Porque, exemplo, tipo assim, eu conversava com as pessoas, mas eu não tinha um grupo específico de amigos, sabe?
Sim,
assim,
sim.
Eu sempre, vira e mexe, eu estava com as pessoas. Se eu não estava com algum grupinho, eu estava ali jogando Minecraft, assim, no meu celularzinho pocketzinho.
Nerd desde pequena.
Nerdola, nerdola.
Ouvindo musiquinha quietinha e literalmente sozinha. Eu era tipo ou 8 ou 80.
Ah, tá.
Minha bateria é...
É tipo assim, você falava com todo mundo, sem problema nenhum, mas você preferia ficar no seu canto.
Eu gostava
falava
de ficar,
quando queria.
Tipo, quando a bateria tá alta, sabe? Tipo, às vezes você tá ali no rolê, você tá... Uhul! Aí do nada você, não quero mais.
É, bateria social, né?
Ai, não, gente.
É que a sua tava viciada, no caso. Ficava
eu já sou
baixo.
Meio a meio, assim. Eu tinha dois professores que eu amava.
Sabe
que era
nome?
Uma. Lógico. Ivete e Volney. Vocês estão aqui.
Ó, I.
Um beijo.
E Volney.
É a dupla I.
Exato. É, a Ivete era de História e Geografia. Que, não sei se vocês sabem, pode não parecer, mas eu fui uma criança nerd, mas de estudos, não de cultura pop. Então. Se eu tirava 9,5, era discussão em casa. Então, tipo assim...
Caraca!
É,
se
e
eu
ela
tirava
me dava,
9, eu estourava fogos.
Nada. Ela me dava, tipo, 9,75. Eu já ficava puta.
Nossa, não.
É. E aí, tá tipo, louco. Chegava 10. Nossa. Ela chegava pra mim e nossa, você tirou um 10 absoluto. Eu, que... Né? Que é isso? Aí ela falava assim, não, é 10, porque 10 absoluto era, tipo, quando você poderia tirar mais que 10. Mas eu não posso te dar mais que 10.
Nossa,
eu falei,
que
nossa,
honra.
Que professora maravilhosa, tava no meu coração.
10 de 10, ela é 10 de 10.
Exato. Não, mais de 10 de 10.
Mais de 10 de 10.
E o Volney era de Educação Física, né?
Ah, é.
É, aí ele era... Também.
É, gente, mas é isso. Não tem muito o que fazer. A pessoa dava uma bola, né? E você jogava.
Não, mas dava discussão isso.
É. Não, dava discussão.
Porque às vezes ele queria dar outro tipo de aula.
E aí a galera brigava.
E a galera queria
disso.
Só futebol. Eu adorava futebol.
Eu não
mas...
lembro. Eu não lembro qual era esse tipo de aula, mas eu lembro que tinha isso. Tipo,
é,
eu
tipo,
quero.
Ah, hoje
passar
é
algum...
basquete. Não, todo mundo já ficava pé da vida porque queria futebol.
Quando
ah,
não
eu já
ficava rinha, né? Aquela rinha de metade queria uma coisa, outra metade queria outra. Aí...
A divisão, sempre teve a divisão, nossa, né? Sempre teve. Hoje é vôlei, handball. Não, a galera era futebol. Eu gostava muito do meu professor de educação física, porque ele me incentivou a praticar esporte, de real, real. E assim, tipo, eu sempre estudei em escola pública, então é difícil você ter esse incentivo, né?
Sim, sim.
É só isso mesmo que a gente acabou de falar. Ah, toma a bola aí e vai jogar.
É, eu estudei nas duas já.
Ah,
pública
então
e particular.
Isso é bom, isso é importante.
E aí, na pública, eu não lembro nem de ter um professor específico de educação física.
Sim.
Uhum.
Sendo bem sincera. Mas eu aprendi muito na escola pública. Muito. Tanto que quando eu mudei pra escola particular, eu sabia mais coisa que a galera do particular.
Caraca, geralmente é o contrário, né?
Eu sabia, tipo, era a mesma matéria que eu já tinha aprendido, tipo, antes, um ano anterior.
Geralmente é muito ao contrário. Eu não sei, eu só fui pública, desde o começo até o final.
Ah, na minha, muitas vezes, assim, os momentos em que talvez, às vezes, em educação física, eu tirava uma nota um pouquinho ali mais abaixo, eram as que tinham pesquisa. Isso, eu era uma criança muito ruim. Eu era muito preguiçosa pra pesquisar.
Cara,
gente, sério?
Ah, a professora passava pesquisa. E aí eu ficava... Sabe por quê? Na minha cabeça, eu ficava assim. Vai todo mundo pesquisar a mesma coisa. E não é mais fácil a professora falar?
Você tem
aí
um ponto.
Aí eu ficava, tipo...
Você tem um ponto.
Todo mundo parar um tempo pra pesquisar a mesma coisa? Eu não fazia pesquisa porque alguém ia apresentar. Eu falei,
você tem
vou
um
ficar
ponto.
Sabendo Opava. De qualquer jeito.
Evitava a fadiga.
Nossa,
mas eu levava muita ponto. Bronca por isso. Nossa.
Cara, mas eu vou falar um negócio. Eu fiz tudo na escola. Tipo, foi meu primeiro romance. Meu primeiro... Eu perdi o BV na escola. Eu tomei meu primeiro soco na cara na escola.
Que isso,
pois
gente?
É, o diadema, filha. Você acha que é o quê lá? Piso o pé, tomo soco, não tem o que fazer. Entendeu? Então a escola me ensinou muitas coisas, não só sobre o estudo em si.
É, eu aprendi bastante coisa, assim. Ao mesmo tempo que eu era muito nerd, Tipo, do nível, assim, que eu já apanhei por querer ir pra escola.
Nossa, isso é muito nerd.
Aí
puta
chorava.
Merda, isso é
não,
muito nerd.
Não, eu apanhei de guarda-chuva dentro do carro.
Caceta!
O pneu furou. Aí minha mãe falou assim, eu tenho que trabalhar, não dá tempo de te levar pra escola. E eu lembro que, tipo, eu queria muito ir pra escola. Eu ia usar um caderno novo, sabe? Eu precisava ir pra escola.
Era incentivo, né?
É, aí... É. Não, não dá, não dá, não dá, voltou pra casa. Aí eu chorando, eu batendo no banco e ela dirigindo, batendo a cabeça quase no volante. E aí eu chorando, ela abriu de um lado, Juliana, vamos. Eu falo, não, eu vou pra escola. Ela catou o guarda-chuva, tentava me bater, porque eu corria do outro lado do carro. Aí
gente,
ela dava a volta no
denúncia.
Carro.
Denúncia.
Abria do outro lado pra me bater e eu vinha pro outro lado. Ela ficou uma meia hora tentando me tirar do carro.
Mas você era daquele tipo de pessoa que se faltasse, você achava que tudo ia acontecer na escola?
E acontecia, sempre.
Isso é fomo, gente.
Gente, até aqui no trabalho, teve um dia que eu tirei folga. Gente, eu fiquei chocada. É sempre assim, então assim, eu não faltava. Tinha dia que minha mãe pedia pra eu faltar.
Caraca, mano.
Entendo.
Eu já repeti por falta. Eu repeti o primeiro ano por falta.
Não, eu era muito louca, assim, férias. Eu passava as férias refazendo lição de casa.
Caraca, bicho.
Mas nunca. Isso foi até o seu ensino médio ou isso foi, isso, tipo assim,
faculdade.
Só fundamental?
É. Não, eu diz... Eu acho que, assim, foi até o fundamental nesse nível hard. Aí veio pro ensino médio, eu dei uma desandada porque eu aprontava escondida.
Uhum.
Então, assim, a gente aprontou muito no ensino médio. E na faculdade, aí já foi... Já arrasta.
Na faculdade, eu tinha uma planilhazinha pra saber os dias que eu podia faltar.
Ah, não.
Caraca, gente.
Não.
Que mundo
não,
que eu
na faculdade,
vivi.
Eu me perdi. Assim, eu perdi meu caminho, não sei onde eu fui parar.
Que
Mãe,
mundo
desculpa,
que eu vivi, cara.
Porque eu, realmente eu não
É, na
não
faculdade,
gostava.
Se eu já era ruim na escola, imagina na faculdade, né? Que já
Mas
sabia,
é coisa de homem, né? Aquela generalização.
Tudo, é.
Geralmente Sim. homem é assim.
Já sabia tudo da,
Nem
da,
todo
da,
homem,
da
mas
vida.
Sempre homem.
Exato.
Então eu saía no meio da aula pra tomar um litrão.
Ah, mas
na
aí
escola?
Se você...
Não, na faculdade.
Ah, tá.
Na
mas
escola
na
era só tóxico. Mentira, tô brincando. Não, era...
Amigo, se você não faz isso na faculdade, você tá fazendo a faculdade
errado.
Errado,
exato.
Gente,
mas aquela aula chata.
Fez errado.
Tu nunca saiu pra tomar um litrão?
Depois da aula.
Ah,
no meio não.
No meio. Eu saía no meio.
Ah, eu já saí no meio.
Não, no meio.
Já saí no meio pra participar dos trotes.
Nunca participei de trotes.
Eu era da Atlética.
Ah, eu participei. Eu deixei o menino parecendo a Miley Cyrus.
Eu ficava
curtinho.
Parecendo a Miley Cyrus.
Sim.
Lindo.
Mas eu nunca saí. Nossa, será que na faculdade eu tô achando que eu fui
eu
uma coisa
foi...
e continuei nerd? É. Fica aí um questionamento.
Fica aí um questionamento. Professores da Juliana.
A Ju à noite, assim, oh meu Deus do céu. Será
que
eu vivi certo?
Que eu fiz? Não, gente, não. Na faculdade eu desandei bastante. Mas assim, acho que minha pior época de escola, assim... Foi o ensino médio, porque eu fiz ETEC. E a galera da ETEC, ao mesmo tempo que é muito inteligente, é uma galera total.
Caraca, mano.
Doido.
Eu sempre achava a galera da ETEC muito pleiba.
O quê,
muito
não?
Muito pleiba, muito,
mas era pobre
muito
mesmo.
Pleiba.
Era...
No sentido de, não só, né, não é financeiramente falando em si, mas de conhecimento mesmo, assim, tipo aquele nerdola.
Ah, não,
real.
Eu me sentia
pleiba,
burra,
né?
Lá dentro.
É, modo de dizer,
eu me
mano, porque,
burra.
Tipo assim, todo mundo que é inteligente era pleiba pra mim.
Não, eu me sentia burra lá dentro, porque era difícil, assim, real. Mas a gente aprontava num nível de, tipo assim, gente, eu não sei como ninguém foi expulso daquele lugar. Porque a gente... colava, a gente teve uma época que a gente estava com mania de colar tudo em qualquer lugar. Aí a gente colava o material da galera na mesa, aí quando
Nossa.
Ia fechar, tava tudo colado.
Nossa.
A gente isso. chegou a colar
Meu Deus,
material
é uma
no teto.
Sacanagem absurda isso.
A gente reproduziu a mesa do menino no teto. Tenho fotos, depois eu mando pra vocês, de verdade.
Meu Deus.
A gente programou todos os celulares pra despertar ao mesmo tempo numa prova.
Isso é top.
Temos
isso
vídeos
é top.
Também.
Isso é top.
E coisas de comida. Eu já cheguei a colar o miojo do menino na parede.
Miojo?
É, porque era o almoço dele. Aí eu fiquei com dó depois.
Ô, caramba. Denúncia
de almoço,
eu paguei uma
coxinha.
Não, mas deu mó dó. Isso é real. E uma vez... É que assim, né, nessas épocas, assim, eu era grande, né? Então eu não dispensava comida.
Ai,
e aí o que
Deus
fizeram? Foram
céu.
Zoar comigo com comida.
Uhum.
No meio da aula. Ai, Ju, tem negresco, você quer? Eu falei...
Pô, opa.
Manda!
Falou só agora.
E a gente tava no meio de uma aula de física. A professora era uma japonesinha de 1,5 m. Brava, brava, brava. Aí a gente, todo mundo quieto. Eu catei a negresca que fiz assim, ó. Enfiei inteira na boca. O que tinha no meio? Sabonete. Tiraram o recheio e colocaram o sabonete, gente. E a anta aqui, sabe o que fez? Tomou água.
Puxa!
Ai!
Saiu com a
boca
espumando.
E eu não podia sair da sala. E a galera se matando
de raiva. Tá com raiva, Juliana, cheia de...
Eu falo, por que que eu sou gulosa, entendeu? Porque eu não precisava ter comido aquilo. Não precisava.
Não tudo também, né?
E eu enfiei com tudo. Aí eu falei assim, gente, sério. Eu fiquei com muita raiva. E até hoje eles ficam me zoando por causa disso.
Vocês compravam lanche na escola ou vocês levavam?
Eu não tinha dinheiro. Eu comprava fiado.
Da escola.
Fiado?
Aí, na época do fundamental, colocava na agenda. Aí, tipo, cobrando. Eu falava, meu, minha mãe não pode saber que eu tô comprando. E o cara, o tio da vendinha, me chamava de enroladinha.
O nome,
né? Porque
da
eu só
Juno
comprava
Serasa.
Enroladinha. Aí, o que eu fazia? Eu cortava, tirava a página da agenda, pra ela não ver. E falava, mãe, preciso comprar cartolina pra escola.
Olha,
e aí, todo o dinheiro que ela ia dar, eu pagava a semana.
E sua mãe sabe disso?
Hoje,
agora
hoje
ela
sim.
Sabe, né?
Eu fazia uma coisa parecida. Eu pegava, eu fazia... Nossa, é muito maluca. Eu pegava os valores de ônibus. Eu pedia...
Nossa.
Eu fazia os valores de ônibus que eu ia precisar. E aí, eu falava assim, pai, eu vou precisar de um pouco a mais.
Caixa 2.
Caixa 2.
Então, assim, eu falava um pouco a mais. E o que restava era o que eu comprava as besteiras.
Ah, não, eu comprava fiado mesmo.
Caramba. Nossa, eu fazia todo um negócio,
aí
né?
Eu tentava...
Fazia todo um trâmite, né, gente?
É, então. É,
vocês são espertas em todos os sentidos,
planilhas.
Cara. Que
cara,
isso?
Nem sempre, porque depois de um tempo, ele parou de vender fiado pra mim.
Lógico.
Porque...
Lógico. Ué, porra, que
e
isso?
E não era só, tipo, o salgado. Não, era o kit completo. Era a coquinha, era o salgado, as balinhas, era, tipo, tudo. E aí, tipo...
R$35 uma compra.
Nada, uma vez chegou a 50. Eu falei, mano, como
caraca,
eu pedi 50 conto pra minha mãe... Eu já com os cabelos em pé, pra falar que eu tô comprando fiado na venda.
E 50 conto
na época.
Excursão.
Falasse, é excursão.
E eu ia, pra quando? Pra excursão? Mulher, que
você
não quer sair
de casa. Mas eles não devolveram.
Ah, bom, não. Mas é um bom ponto, excursão. Vocês iam nas excursões da escola?
Eu ia muito.
Ah, eu ia.
Eu fui uma vez só no Hopi Hari.
O meu problema é que eu sempre fui ansiosa, muito ansiosa. Então, um dia antes de ter a excursão, eu passava mal.
Tipo, você vomitar. Deixava a roupa separada já.
Verdade.
Na cama, pra poder usar.
Aí eu acordava de manhã, tonta, uma enxaqueca horrível, vomitava. E aí eu não
Nossa,
ia.
Nossa, velho.
Entendi.
Eu, tipo, eu já fui em duas. Quando eu era do fundamental, eu ia em duas. Aí depois, quando eu fui pro ensino médio, eu comecei a aprender a me controlar. Mas até lá, nossa, gente, é muito ruim passar mal. É frustrante demais.
É, eu fui no Hopi uma vez só, mas não era muito de excursão também, não. Sempre fui muito cagão pra tipo de brinquedo, né? Hopi Hari, essas paradas. Eu sou muito cagão, muito. Sou absurdamente cagão. Então, tipo, pra que eu vou pagar se eu não vou?
Aí
né?
Só no carrinho de bate-bate.
Não, e quando eu paguei pra ir, eu fui só na roda gigante. Entendeu? Dei um kiss na roda gigante, bem romântico. E foi
bem
isso.
Clichê, né, no caso.
Na época eu tava abalando.
Falei, faltou só a chuva.
Falei, bebê, sobe aqui. Vamos ver o Hopi Hari de uma visão diferente. Gente, eu trouxe aqui meus boletins escolares, velho.
Deixa eu ver.
De verdade.
Vai,
nota dó.
Não,
olha isso aqui.
Conte pra gente.
Eu trouxe do ensino fundamental. Vai ser bem rápido. Eu trouxe do ensino fundamental e do ensino médio, tá? Mano, olha isso que absurdo. 5, 5, 5, 5, 5, 5.
Gente,
eu passava
mas 5
na risca.
É média. Você
depende
passou.
Depende da escola. A minha era 7.
A minha era 7 também,
não, a minha sempre foi 5, e graças a Deus que foi 5. Então, tipo, ó, língua portuguesa, 5. E eu tendo o primeiro, segundo e terceiro ano. 5, 6 e 7, língua portuguesa. Nessa ordem, 5, 6 e 7. Arte, 5, 6 e 7. Quem fica com 5 em arte? Também não sei. É, educação física, 6 e 6. E a última não tinha. Acho que não tinha educação física no terceiro ano. E não tinha mesmo, porque era em diadema. Nesse horário, a gente tava no... Fumando. Tô brincando, tava lá. Matemática, 5, 5, 7. Biologia, 5, 6 e 7. Física, 5, 5. Era só 5,
gente.
Eu passava.
Você deve
raspando.
Ter sido o terror dos professores. E os professores deviam te assim. Vai embora em nome do Senhor.
É, não, até aqui no Jovem Nerd eu passei raspando também. Então, tipo, sempre foi raspando. E tá tudo certo.
O importante é entrar.
É,
não é o raspar.
Eu também acho isso.
E eu acho que, assim, os professores, então, não deviam gostar muito de você. Você não gostava muito deles. Porque, eu acho que os professores, como estamos na Semana dos Professores que a gente tava falando, é uma coisa muito importante, né? Então, assim, mesmo que você não goste deles...
Ah, não, com certeza.
Foram essenciais
com
na sua vida.
De algum modo.
Exato. E essa semana, eu vi o João Gomes no show dele.
Ah, é muito lindo.
Vocês viram que foi muito. A professora dele. Uhum. Ele viu
Sim.
que ela ensinou muita coisa pra ele. Ele chorou no palco.
Uhum.
Foi incrível, gente. Eu, assim, gente, se um dia eu ficar famosa,
não,
Ivete Volney, principalmente
incrível.
Vocês.
Um assunto agora que a pessoa que estava falando agora lá de trás, na escola e tudo mais, com certeza gostaria de estar vivendo esse momento. E ela vai viver esse momento.
É o momento.
É o momento
dela,
ela vai brilhar. Juliana Gonçalves, vamos falar de True Crime.
Obrigada, senhor! Chegou o meu momento!
É, a gente nunca falou desse assunto nunca aqui, né? Essa. Acho que é o momento.
Desde o primeiro DDE eu queria falar sobre.
É, até porque estamos em outubro,
Chegou, gente.
Chegou o momento.
Não, é o mês do meu aniversário. É um mês do terror, digamos assim. Então, assim... É muitas coisas.
É meu mês,
entendeu? É o meu momento.
Faz todo sentido você gostar, inclusive, dessas coisas, né? Porque,
porque
é o seu mês.
Já achei que havia alguma...
Não, não é só sobre os traços, não. A gente vai falar sobre isso ainda.
Não são aquelas coisinhas que a gente pega ali.
A gente vai falar sobre isso ainda. Mas, de fato, a gente queria falar aqui... Saiu, né, a série do Ed Gein, a história de Ed Gein, no Netflix.
Sim.
E eu quero saber se vocês já assistiram, o que vocês estão achando. Tem muitas críticas envolvidas a essa série, né?
Tenho muitas.
Então vamos debater legal, porque eu não tenho tantas assim.
Eu tenho muitas.
Eu acho que vai ser muito legal.
Saiu na sexta, né?
Saiu sexta retrasada, né?
Eu acho que foi, sexta passada, alguma coisa assim.
A passada foi do BTK, que também,
exato. E assim, no primeiro final de semana eu já assistia do Ed Gein.
Sim, em dois dias você terminou. Guerreira.
Não, guerreira não, assim... Sai essas coisas, eu já assisto. Então, todos os documentários do Netflix, eu já zerei todos.
Certo.
E eu fico só esperando. Aí, tipo, ai, daqui 10 dias estreia outra. Eu já fico lá esperando.
Eu sei disso.
Então, aí eu assisti. E eu fiquei totalmente decepcionada.
Caraca, bicho.
Totalmente decepcionada. Porque, assim, quem conhece a história, sabe que ali não tem nada.
Ah, eu
Deve
acho que
ter,
tem.
Tipo, 10% de realidade.
Discordo.
Não. Você sabe a história dele?
Sim. Sim, eu sei a história do Ed Gein. E eu acho que o que não tem ali é a parte do Nazi, que eu não vou falar mais o restante do nome, né? Acho que aquilo ali não entra mesmo, de verdade. A cadela de Bochum lá e tudo mais.
Ela existiu.
Ela existiu, mas eu acho que não foi um peso suficiente pra ele, né? Mas acho que como ele arrastava as pessoas pra cima, era aquilo ali mesmo, o que ele fazia com...
Ok, mas
com
assim,
as peles,
por exemplo...
os corpos e por
tem
aí
Cara, muitos pontos, porque assim... Ele matando o irmão. Gente, se tiver spoiler...
É, vai ter spoiler,
vai ficar
gente.
Mesmo.
Contém spoiler, tá?
Já
alerta.
Deu uma semana, já deu pra assistir. Então, assim, aquilo não é comprovado.
É.
Então, não é realidade.
É, isso é verdade.
As pessoas, as duas mulheres, ele não matou aquela empregada. Aquilo não existe. É um assassinato que ocorreu, mas que não é ligado a ele. Uma das mulheres que ele matou é só o mesmo nome, porque a personalidade dela é totalmente ao contrário do que colocaram.
Sim.
É como se fosse outra personagem.
Isso sim.
É só o mesmo nome.
Mas ele tem duas mortes.
Tem duas mortes
confirmadas,
exato. Nunca foi comprovado que ele usou serra elétrica. Então, tipo assim, aí ele saindo correndo atrás dos homens lá.
Porque muita coisa não foi exatamente comprovada.
Não, gente,
né?
Pra mim, aquilo ali não é uma obra true crime.
Não.
Aquilo ali pra mim é.
Ficção.
Baseado.
Não é nenhuma uma base. Tipo assim, o que pra mim é baseado é a primeira temporada do Dahmer.
Sim.
Irmãos Menendez, ele já entra com alguma coisa de base. Mas ainda também já tem muita coisa ali que não é comprovado. Essa da a terceira, totalmente ficção. Pra mim, aquilo ali eu não considero nada da história real.
É, eu considero
nada.
Um pouco.
Ah, então talvez eu fique mais com os podcasts que eu ouvi.
Exato,
com as
porque
que eu
ali
vi.
Tem muita ficção, tem muita viagem. Tipo, é uma coisa, tipo, passado, futuro, filmes baseados neles que são coisas que são ligadas, assim.
Real, né? Tipo, não é que porque por causa do Ed Gein que nós estamos fazendo isso.
Exatamente. Aquilo ali foi uma das bases pra se criar os filmes. Então, Psicose teve uma ligação, tipo, ele com a mãe e tudo mais. Mas não quer dizer que ele foi o pivô do filme. Massacre da Serra Elétrica, mesma coisa. Por conta de máscaras e etc.
Vestir, né?
Exato.
Let's face, né?
O Silêncio dos Inocentes, a mesma coisa. O vilão lá, o
Buffalo Bill.
Exato. Então, assim, ele trouxe muita coisa ao mesmo tempo que é baseado, mas não tem tanta verdade ali, entendeu? Então, isso me decepcionou demais.
Eu entendo a decepção.
O final também, assim, totalmente viajado.
Eu acho que eu entendo a decepção.
Então, pode ser que tenha sido, tipo, mais... Pra você ficou mais uma pegada, então, de ficção, né? De, tipo,
muita.
É igual o que falam, assim, ah, li o livro e assisti o filme, mas o filme não tem tanto a ver, assim,
exatamente.
Com
o livro. É, tipo, o filme tem o mesmo nome, mas é baseado, é uma leve impressão, sabe?
Então...
Mas acho que uma coisa que a gente tem que pontuar legal, assim, é que o Charlie Hunnam tá muito bem.
Então...
Ele tá muito bem.
Eu não sei se vocês viram, mas Juju atacou de blogueira.
Ah, eu vi. Uhum.
Eu postei nos stories uma resenha da série e tudo mais.
Sim.
Inclusive, esperando o próximo Juju Blogueira contando mais
coisas.
Mas
queremos.
Farei, gente.
Queremos.
Aguarde. E eu dei uma nota 3 de 5.
Sim, tá bom até.
Muito pela atuação dele.
Sim, tá incrível.
Porque se não fosse a atuação dele, cara, era de 2 pra baixo.
Ele tá incrível, de verdade. Ele tá muito
incrível. O
jeito
que ele fala meio assim.
Sim, o jeito de andar.
É, que ele anda... foi uma... Porque quem já viu outras coisas dele, sabe como é a atuação dele. Sim. Tipo, ele em Sons of Arnak. Não sei se tá certo, coloque legenda.
É isso mesmo.
Exato. Tá maravilhoso. Sim. É totalmente outra coisa. Uh-huh. Ele, nesse personagem, ele
é totalmente diferente, cara.
Ele agiu como que você falou? Que eu não assisti ainda.
Ele fica muito leve, ele fala muito como se fosse... criança.
Foi a caracterização.
Será que não é pra passar essa ideia de que ele se sente como inocente? Ele se sente como uma criança?
Não, mas
pode falar, claro. É que nós dois estamos aqui. Mas pode falar, com certeza.
Não, ele falou que ele, pra criar esse personagem, ele chegou a ouvir algumas raras fitas do Ed Gein. Porque não existe muito material dele, né?
É, bem pouco.
Então, ele conseguiu algumas coisas de uns depoimentos. E ele pegou meio esse tom de voz. A gente tem ainda essas gravações, dá pra ouvir. E realmente tá muito parecido. Mas é o que salva a série.
A atuação dele em si.
Eu curti muito também a fotografia da série.
Não, tá tudo muito bonito.
Porque é de época, né?
Sim,
é de época e tudo mais. Então tá muito lindo. Charlie Hunnam também tá, como eu já falei, pontuei. Tá uma atuação impecável, assim. Acho que ele tá muito... Assim, como o Ed Gein é de 1900 e bolinha, e tralalá, né? Então realmente é muito difícil você ter alguma imagem ou algo do tipo dele, né? Mas o que as pessoas estão falando dos trejeitos e tudo mais tá bem igual mesmo, né? Que foi o que a Ju pontuou.
É, até o olhinho dele caidinho,
até
eles
fizeram.
Nossa,
o olhinho ficou fantástico,
bem legal,
né?
Assim.
Foi o erro pra você, então. Foi mais no
roteiro.
É.
E eu dei uma lida, gente, não sei se é verdade, eu li muito por cima, tá? Mas é que o Murphy, o primeiro nome dele, não sei. O Murphy, o cara que fez. Então, ele era meio que já pirado na história da Ed Gein desde, tipo, 8 anos de idade. Então, ele tem uma fixação meio que por esse serial killer.
E ele deu essa viajada, né?
E ele deu essa viajada. Mas por quê? Porque ele quis romantizar o cara.
Ah,
porque ele
gosta.
Muita gente que não conhece a história saiu com dó dele.
Ah, tá.
Porque tipo, se você pensar, ele gosta.
Exato. Então, ele gosta. Então, ele tipo, de fato, ele romantizou.
Uhum.
Então, gente, assim, totalmente fora da casinha. Não gostei. Nota dó.
Mas assim, as filmes e séries que vieram através do Ed Gein são muito boas, né? São muito
uhum.
Tipo, o Motel, Bates Motel? Já assistiu Bates Motel, série?
É, que é inspirado em Psicose, que é inspirado em Psicose,
que é dos Norman Bates e tudo mais. Foi onde foi o meu primeiro contato ali com a Psicose e tudo mais.
Uhum.
Cara, eu achei incrível aquela série.
Você não ficou com medo?
Não, eu sou cagão, né? Eu sou completo
de
um
medo,
cagão.
É?
Mas eu não fiquei com medo, não. Tipo, eu curti pra caramba o enredo, da história e tudo mais, do Bates Motel. Eu não conhecia muito o que tinha passado por trás de tudo aquilo, né? Como que foi o incentivo daquela série, né? Depois que eu fui começar a entender. E agora, eu tô indo de trás pra frente, né?
Sim.
Isso é real. E aí, agora, eu tô entendendo cada vez mais ainda como é que funciona por conta dessa série da história do Ed Gein.
Gente, eu gosto de saber essas histórias, mas eu tenho um pouco de receio, porque o que acontece? Eu gosto muito dessa parte psicológica da situação, da coisa.
Isso,
e aí eu fico sempre pegando os... Como é o nome? Os ganchos, os padrões que as pessoas que são... serial killers e afins...
Que sempre tem algum...
Tem.
Psicopata.
E aí, exemplo, pega o trem... Gente, eu fico divagando nessas coisas.
Quem é e quem não é?
Eu fico, quem tem chance de ser, quem não tem? E aí eu fico assim, ai meu Deus. Aí vem alguém um pouquinho assim, com os traços um pouco mais perto de mim, eu já fico, ai meu Deus do céu, socorro.
Desculpa, gente, eu já ia meter de doida mesmo, eu ia ser eu a serial killer. Porque eu leio tanta coisa.
Você seria facilmente, tá? Desculpa. Você seria, e seria das boas, tá? Porque ela saberia de... Né?
Olha, ontem meus pais falaram que eles tinham que passar a chave na porta do quarto.
Aí, ó.
Que eles ficaram com um pouquinho de
que
medo.
Que ela manja, ela estuda, real. Ela estuda.
Eu tenho tanta coisa disso, gente. Eu sou meio que hiperfoco, sabe? É muito hiperfoco. Então, assim, quer meter de doido pra cima de mim? Nós vai meter de doido pra cima dele também.
Tá certo,
entendeu?
Mas é isso aí.
Remédio pra um maluco é um maluco e meio.
Exato. Então, assim, não venha pra cima.
É isso aí. Só finalizando, então, o Ed Gein, né? Ele... faleceu com 77 anos.
Sim.
Na verdade, ele não ficou preso em uma penitenciária mesmo,
não,
né?
É.
Ele foi...
Pra tratamento.
Ele foi pra tratamento, é. Enfim, ficou na psiquiatria, na ala psiquiátrica e tudo mais. Faleceu com 77 anos por causas naturais mesmo, né?
Foi por câncer, não foi? Foi câncer.
E um outro ponto, que uma dúvida que eu tenho que perguntar, porque eu tenho que perguntar pra você, que é especialista.
Vamos ver se eu sei a resposta.
Ele arrastou as pessoas pra cima duas vezes, duas pessoas, no caso. Já é considerado um serial killer?
Depende, mas ele foi considerado porque ele, além de matar, ele violava os corpos. Então isso acaba entrando numa certa categoria.
Tem um furto também, né?
É, cadáver, então entra nisso, mas geralmente o mínimo pra ser considerado um serial killer são 3 pessoas. E num espaço de tempo...
Nossa, mas os pedacinhos das pessoas que ele pegou já deram mais de 3.
Exato, cara. Porque tudo que ele fazia já era muita loucura,
muito
sabe?
Bizarro.
Então, pra mim, ele já entra super.
Encontraram milhares de pedaços.
Exato.
De
não, pra mim, aquilo ali é totalmente
pessoas.
Viajado.
O cara
e
brincava de quebra-cabeça.
Só um adendo, assim. Pra mim, das 3 séries, foi a mais gráfica, mais visual.
Ah,
assim.
Sim, com certeza.
Então, me deu muita angústia.
Sim.
Então,
sim,
diferente
é
das outras duas, que pra mim foi mais tranquila.
É.
Ele
e
usando
a
roupa...
Pesado.
Foi, gente...
Sim.
Tá doido, aparece. Dá um ribotril pra ele, pelo amor de Deus.
Aparece tudo, porque ele remove a pele e usa a pele.
Não, né, isso, isso eu,
né,
sei, mas aparece, tipo...
Aparece.
Tudo,
dançando
tudo,
e tudo,
gente,
fia.
Gente, até a vulva
ai,
aparece
até o...
cortada. É real, o bagulho é bem pesado. Eu fiquei também bem chocado, né? Eu falei, caraca, eu tô assistindo
isso,
toda vez,
isso
tô assistindo
daí,
à
então
noite
me deu,
ainda,
me deu
né? Delícia.
Uma sensação estranha.
É. Ficou bem pesado mesmo, eles capricharam nisso.
É meio body horror, né? Tipo...
Sim, total. Total.
E aí?
Só pra uma curiosidade, assim, aleatória. Não sei se vocês gostam de signos e afins.
Sim.
Mas, entrando nesse assunto, eu dei uma pesquisada que eu lembrei que existia uma lista com os principais signos, sim, de serial killers e afins.
Importante.
O Ed, ele... Você é virgem, não é?
Isso.
Aí, ó. E eu que sou a propícia
a ser
doida.
O Ed era virginiano.
Porque virginiano, ele é organizado, né? Então tem essa...
Sistemático ali, mas...
tudo mais, de organizar e tudo mais.
Né, não, amor?
E a maioria dos serial killers são organizados.
Muito.
São organizados.
Não, isso é.
O BTK nem se fala, né?
Então... Eu ia trazer o livro dele, eu não achei, porque já tava embalado em casa, gente.
O BTK é totalmente organizado.
Tem o livro do BTK também.
Pode concluir.
Não, é só pra dar um geral aqui. É, pra vocês que gostam de signo, vocês vão... pensar, refletir um pouco.
Não se envolvem com essas pessoas.
Os quatro principais signos de pessoas que estão nesse meio é gêmeos.
Tá, duas
virgem.
Cara.
Eu sou de gêmeos.
Ai, ó. E eu sou a doida.
Gêmeos, virgem, sagitário
aqui.
E peixes.
Peixes?
É. Peixes.
Eu só tenho virgem no meu mapa.
Gente, mas peixe não é meio...
Peixes é muito bom emocionalmente ali. Então ele consegue ali dar uma... Eu vi uma moça, eu não sei exatamente, mas tem uma moça que ela explica na internet. Se vocês quiserem pesquisar, tem uns motivos.
Não, sim, acredito.
Mas assim, faz
link,
muito sentido.
Porque eu não vou me envolver com ninguém desse signo.
Já vamos ficar ligeiro.
E falam que o escorpião que é o
exatamente.
Doido. Né, não,
mas é porque eles são doidos na cara. Os
né?
outros são doidos
então,
escorpião.
Então também, sim, pode incluir, tá, gente? Pode
aí
incluir.
O que eu falei da escola, que eu era fazer as bagunças mais quietinha... Cuidado, gente.
Cuidado. É, então, aí, ó, tô falando, duas caras.
Mas então você seria uma boa serial killer. Vamos
bater
esse
martelo aqui, né?
Eu acredito que
sim. Você é Libra.
Eu tenho ascendente em Libra.
Qual que é o seu signo de escorpião? Você poderia ser ali, ó, a escorpiana.
Então, ó.
Olha, um bom nome de serial killer, hein?
Mata com o rabo.
Toma ferroada.
Toma,
ferroada.
Não, mas eu acho que eu seria. Porque assim, como eu leio muito sobre, eu não ia cometer os mesmos erros. Entendeu?
Justo.
Que é o que o psicopata falaria.
É verdade. Gente, vamos fazer uma avaliação psicológica aqui,
BTK,
né, Juliana? Por favor.
Era exatamente assim, amiga.
Então, ninguém julgava o cara.
Não, o BTK era...
Ele era pai de família.
Sereno.
Exato.
Calmo, pai de família, orador na igreja.
Ia pros lugares... Ele era o principal da igreja.
Não,
ali, né?
Ele era o cabeça, ele era o centro.
Tá
ali.
Tá vendo?
É bizarro. Então saiu também a série dele, documental.
Da
Netflix,
filha, né? No
da
caso.
Filha,
né?
Dele, é verdade.
Imagina a cabeça da bichinha.
Ela sofreu.
E, cara, eu vou te falar assim, que pelo que eu. Já assisti também, tá, gente?
Old.
Exato. E assim, pelo que eu consegui ver dali, ela até hoje Por exemplo, ela foi na casa que eles moraram. A vizinha só faltou jogar água, apontar pés pra tirar ela dali.
Quase expulsou a menina.
Tem que cuidar da privacidade da galera, que não sei o quê. Ela saiu totalmente escorraçada dali. Então, assim, a vida dela é baseada em ser filha do BTK.
E foi por causa dela que encontraram ele, né? Foi através de um... Pelo que eu já ouvi, ele foi através de um exame, não foi?
Eu só vou dar uma parada, que ele é um cara, ele é um dos seriais mais inteligentes, mas ao mesmo tempo é o mais burro.
Não, burro é pouco. É.
Aí eu acho que ele queria ali ser pego, gente.
Não! Sim, ele queria ser vangloriado, ele queria ser, sabe, ou mais. Só que quis tanto que a burrice bateu na porta. A tecnologia do milênio começou a chegar e ele bateu ali.
Então não foi ele, foi a tecnologia, foi a tecnologia que foi contra ele.
Foi a tecnologia, gente. E assim, foi um disquete.
Foi um disquete, cara.
Não é? Nossa.
Foi um disquete, cara. Então, pelo amor de Deus, sabe?
E ele perguntou ainda antes pro jornal, né? Vocês conseguem rastrear
o disquete? Não, ele perguntou.
Óbvio que o jornal vai falar, não conseguimos, não. Aí ele falou, tá bom.
Mas eu acho que ele tava, tipo assim, já deu. Já tava velho, já.
30 e tantos anos, né, de...
Sim.
Ele quis aposentar. Ai, que feio de falar isso. Mas ele quis aposentar,
gente,
disso.
Não, ele foi burro mesmo. Pra mim, ele foi burro.
Ele mesmo já não tinha mais tanta como ir lá e fazer as coisas. Aí eu acho que ele já...
E aí, eu queria trazer um outro ponto aqui.
Traga.
Outro ponto não, é o mesmo ponto, mas, né, trazendo pra mesma história.
Traga.
A gente tá falando, a gente sabe de muitos serial killers homens.
Uhum.
A grande maioria.
Uhum.
E eu tenho um ponto, por quê? Tá, porque as mulheres fazem bem feito. E assim, não são pegas.
É verdade.
Então, os homens, eles cagam e são pegos.
É verdade.
E temos uma serial killer brasileira surgindo na área. Vocês ficaram sabendo?
Ela já foi pega e ela tem histórico de ter matado 4 pessoas por envenenamento.
Exato. Uma pra pegar a casa, uma por mandar ela
tudo
por
matar.
Love.
Outra pelo aplicativo.
Aplicativo de relação... Cuidado, gente.
Gente,
de verdade,
pelo amor de Deus.
De verdade. E envenenamento... Não, pode falar.
E cuidado também por envenenamento, que atualmente tá acontecendo muitos casos. Tipo,
gente, eu até listei alguns, ó. Brigadeirão, ovo de Páscoa, açaí, bolo de pote... E tinha um baião de 2. Então, pelo amor de Deus, gente.
As
você não pode comer mais nada.
As doceiras agora desesperadas.
Aí a bolacha com sabonete. Eu tô reclamando, eu prefiro comer sabonete do que veneno.
Menina, você podia ter comido veneno ao invés do sabonete, entendeu?
E agora
fica
tem
o seu sabonete.
Gente. Agora tem o metanol, né? Que a gente não pode nem beber mais. Então, tem que tomar cuidado.
E aí, entrando nessa pauta, assim, de mulheres... A próxima, voltando até pra temporada de Monstros. Uhum. A próxima vai ser sobre uma mulher.
Sim, finalmente. Olha.
É, que eu não sei pronunciar o nome desta pessoa.
É difícil mesmo. É difícil
mesmo. Lizzie Borden.
Isso. Falou bem.
Ela também desviveu a família, né? A machadada.
A machadada.
Exato. Então, vai sair coisa nova aí.
Nossa, mas é verdade. Quando é... Se vocês pegarem os casos de mulheres, você vê que elas são muito... Parecem muito mais frias do que...
É porque quando eu tenho uma teoria. Homens matam passionais, são passionais. Por isso que eles matam e acontece isso. As mulheres é por ganho. Então é sempre um dinheiro, é sempre uma herança. Então elas não são passionais igual os homens.
Faz sentido.
Então por isso que elas fazem mais de uma forma mais cuidadosa. O homem é muito emocional.
É emocional e na parte mais assim... Que eles sentem prazer genuíno nisso, né?
Então, eu acho
prazer...
que não.
Você acha que não? É porque a maioria dos que, pelo menos eu já ouvi, tinham um prazer ali além, sabe?
Sabe por quê? Eu acho que não.
Era
eu acho que assim.
Necessidade,
que,
né?
Quem é o prazer mais, digamos assim, vai, ou sexual ou algo assim. Mas...
É, quem é serial killer, sim. Agora, se você pega casos assim, só do cara que mata alguém e tal, é muito passional. E muitos deles acabam depois se desvivendo também.
É.
Então, tipo, eles não aguentam o que eles fizeram.
Não aguenta pressão, né?
Então é tudo muito emocional, muito do momento. Então é muito diferente de mulher. Mulher calcula muito, mulher
reação,
é muito...
né?
Ela pensa antes de fazer, sabe? Então por isso que é muito mais difícil pegar mulheres que fazem.
Porque medo. O homem em si já é muito mais reativo,
hashtag
né?
Medo.
Exato.
Mulher já é mais assim... É verdade, se você for ver, é verdade, né?
É,
elas vão juntando, é igual mulher com ciúme, vai juntando as coisinhas ali.
Sim,
E aí,
age
assim,
na hora certa.
A gente vai, então a gente vai ter uma temporada aí de uma mulher, uma serial killer.
Legal.
Que foi, essa no caso, foi bruta, né? Convenhamos.
Bem
e eu queria
bruto.
Ver se vocês têm alguma indicação também de filme, série que vocês gostariam de trazer?
Sim, temos as nossas rapidinhas, uhum, né? Do cinema e de séries desse mês de outubro. Uhum. Mês do terror, já pontuamos aqui, né?
Halloween time.
É, Halloween time. É, Rafinha, se você quiser começar. Posso? Aí, pode ir, fica à vontade.
Começamos assim, a partir do dia 16, tem Telefone Preto 2. Não sei, sim, se vocês assistiram.
Não assisti ainda, eu sou ruim pra essas coisas, mas vou assistir.
Eu não sei se eu vou assistir, eu gostei do 1, mas pra mim não precisava de um 2.
É fraco, é.
É, ai, esse é maravilhoso, quero muito ver, que é A Meia-Irmã Feia.
Sim, gente.
Que é da Cinderela.
É. Derivada da Cinderela.
No trailer,
Cinderela,
ela vomita uma tênia.
Ela corta o pezinho.
Exato. Não,
pesado, pesado.
Temos aqui o maior terror, Maurício de Souza. Meu, quem colocou isso?
Não, esse é o pior de todos, gente. Esse pra mim é o pior de todos.
Ô, gente.
Assistirei toda embalada a vácuo pra não passar medo.
Esse vai ser o terror.
Mas tinha os de Halloween dos
Turma
Maurício
da Mônica.
Da Turma da Mônica, que eu tinha muito medo quando era criança, então, tá?
Ele sabe fazer.
Ele sabe.
O homem sabe.
Tem a série de It, que tá muita gente, assim, animada pra ver. Inclusive
eu. Tô.
Vocês
eu
estão
tô.
Também.
Coloque o Neymar aqui agradecendo Deus. Porque isso demorou muito pra vir.
E It é meu filme favorito de terror, tá? Eu sei que
não é terror.
Não sei, mas ele é, tá? Ele
Ai,
é.
Mas é muito tenso, é muito
é
bom.
É muito terror psicológico maravilhoso. Gente. Maravilhoso. E vai lembrar que vai estar o Bill Skarsgård.
Skarsgård.
Novamente, né? Como o Pennywise. Isso é bom.
É um olho no peixe, outro no gato que ele vai estar.
E a Bocujinha.
E a Bocujinha. Você entrevistou, inclusive,
Sim,
na
eu
BGS,
entrevistei.
Né?
Maravilhoso ele.
Boa.
É, o Bom Menino, que é o do cachorro que fica com a família assombrada ali.
É a visão do dog, né?
Visão do doguinho.
Cara, se esse cachorro morre...
Eu não colocaria a mão no fogo. Eu acho que isso pode acontecer muito.
Isso fez eu refletir sobre se minhas gatas, elas fariam a mesma coisa que o cachorro fez.
É, mais sensitivo, né?
É.
Enfim.
É, tem Enterrem Seus Mortos, que ele é brasileiro.
Não vamos falar muito, não.
É, ele é de terror brasileiro também, ali dá pra fazer uma dobradinha ali, ó, uma tripladinha de O Bom Menino, Enterrem Seus Mortos, o nosso querido A Própria Carne.
A Própria Uhul! Carne.
Que vamos falar um pouquinho rapidinho. E A Própria Carne, obviamente, Bugônia, que vocês Bugônia. Viram com a Emma
Stone.
Stone.
Não
Sim.
é tão terror, né, é mais uma ficção.
Acham que ela é uma
Mas é tenso,
é,
ela bem
é,
tenso.
É bem tenso, legal.
E a série Tremembé. Tá seguindo os casos.
Obrigada! Sim, gente. Ansiosa.
Totalmente nacional.
E aí, puxando A Própria Carne, que eu falei ali da tripladinha, assim, vamos dar preferências para A Própria Carne, que é o
Com
nosso
certeza.
Filme maravilhosíssimo.
Por isso que eu falei do Enterrem Seus Mortos. Não vamos falar muito, apesar
Não,
que vale enaltecer o Celton Mello, que é um, né, um parceiro
enaltecer
nosso.
Enaltecer o cinema nacional.
Com certeza, Sim. claro. Acima de
Vê os dois, vê os três, vê todos os filmes
Mas
que vocês puderem ver.
Mas vê A Própria Carne primeiro. Tá?
A Própria Carne é o primeiro, tá ali no top 1,
é,
ok?
Com certeza.
Fechado. Sobre A Própria Carne, ele vai ganhar, a gente tem muita fé.
Amém.
Mas
velinha
ele foi
do
indicado...
Padre Marcelo acesa.
Tá, todas
dez,
acesas.
São dez
todas
velinhas.
Acendam também, por favor. É, a gente tá concorrendo a 10 categorias... Do Festival Film Quest 2025.
Sim.
Vou falar aqui as categorias rapidinho.
Uhum.
Que temos melhor filme, melhor direção, melhor roteiro, melhor ator com o Carlos Percy.
Monstro.
Maravilhoso.
Topíssimo. Melhor ator coadjuvante, Jorge Guerreiro.
Brabo.
Topíssimo 2.
Brabíssimo.
Melhor elenco, melhor figurino, melhor som, melhor trilha sonora, melhor direção de arte. E assim, vai ser o melhor filme
Ou
do
seja,
ano, né?
Ou seja, gente, Oscar vem aí logo.
Não, e assim, tipo, a gente não tava esperando nada e do nada, pau, 10 indicações. Muito fera isso, muito fera.
Sim.
E vale ressaltar um ponto aqui pro Gov, a trilha sonora dele ficou sensacional.
Ficou.
Tá, pra quem conseguiu vinil aí na campanha, vai
ficou
ouvir
incrível.
Um som de primeira qualidade.
Os resultados vão sair no dia 1º. De novembro.
Isso.
Vai acontecer em Utah, nos Estados Unidos.
Utah. É nos Estados Unidos. Tá, States, gente.
States.
International.
Brasil.
É isso aí, é o gente. Brasil. É o próprio carne representando a gente.
Amei. Asmei.
Top, né?
Ausdorei. Como é que ele falou da última vez? Ausdorei?
Asdorei.
Enfim, asmei. De verdade, falamos de um assunto que eu sou apaixonadíssima.
Vários, né?
Vários,
né? Exatamente. Trouxe
escola
histórias
e...
da minha vida.
Escola e terror.
Mãe, desculpa, desde já.
É, eu também.
E tá, é gente. Isso, gente. Eu tenho algumas indicações de série também. Depois a gente coloca nos links pra vocês. De coisas que já saíram faz um tempo, mas que são muito boas pra assistir também desses assuntos. E se você gostou, Obrigada. Amém, Jesus. Se você não gostou, amor, amanhã tem 15 reuniões na sua agenda que você vai passar o dia inteiro respondendo gente, mandando e-mail, tá? Então, curte, compartilha, indica pra todo mundo, entra no Spotify, no YouTube, que você consegue ouvir a gente, assistir a gente, no nosso site, no nosso aplicativo.
É isso.
Curte, compartilha, tem mais Dedé vindo por aí com todo mundo, muito bom, muito legal. E é isso,
vale,
gente.
Vale lembrar aqui só que nós estamos intercalando com Nerdologia, que estreou semana passada com o Felipe Figueiredo, né? Então semana que vem tem Nerdologia.
Exatamente.
E na outra semana a gente volta.
Então assim, só produto de qualidade.
É um equilíbrio, né?
É um equilíbrio entre inteligência ali. Zoação.
É isso, gente. Um beijo, muito obrigada. Até o próximo DDR.
Beijão, filha, te amo.